Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua presença, Espírito Santo, que o Senhor possa nos revelar toda a verdade, que o Senhor possa entrar nos nossos corações, a nossa mente, nosso entendimento seja tocado pela tua presença. Eu oro por todos que acompanham, a começar por aqueles que estão passando por enfermidades e limitações físicas, que recebam durante essa mensagem uma intervenção sobrenatural, e toda a dor, toda a aflição, tudo aquilo que ainda envolve uma indisposição na saúde física, na saúde emocional e também algo espiritual que nós não sabemos. Receba a tua intervenção agora, em nome de Jesus. E agora vem um novo tempo de renovo. Que possam celebrar o Senhor através dessa mensagem, enquanto ela é ministrada, ao som dessa mensagem, dessa atmosfera. Espírito Santo, toma à frente a direção e ministra essas pessoas nessas plataformas, em cada lugar onde essa mensagem chega, em nome de Jesus. Oro pela minha vida e de todos os irmãos que estão com a mão no arado. Santifica-nos, adequa-nos e ativa-nos, Espírito Santo, revestindo-nos da capacidade de sermos apenas ombreiros e ferramentas. Perdoa os nossos pecados e livra-nos de todo mal. Oro, Pai, apresentando todos que recebem essa mensagem, para que nada, Satanás e seus demônios, no espírito maligno, venha perturbar, reter ou impedir, mas sejam manietados e expulsos para o abismo, em nome de Jesus, sobre a nossa casa, sobre o transporte, sobre o alimento, e todo o curso desses próximos dias de abril, a mão poderosa do Senhor, abrindo os caminhos e anulando, e aquilo que foi maldição dos últimos meses, se reverta em bênção nesses dias. Assim te agradecemos, toma essa palavra nas tuas mãos, e guia-nos em todo da verdade, recuamos, Espírito Santo, para que o Senhor nos conduza, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda aquele que é santo. A vida é um processo que desafia cada um de nós na nossa capacidade de enxergar com lucidez a vida, de verdade, cada etapa. A vida vai desafiando a gente, e isso é algo que a tendência de um coração aberto e ensinável pode acessar o campo da maturidade. É com o tempo que você acessa esse campo de maturidade, de entender algumas questões, esse ímpeto, esse instinto, muitas vezes por causa da vaidade, por causa do orgulho, na verdade, né, de querer, uma intenção de ser reconhecido, intenção de ser mencionado. Isso tudo é uma grande bobagem, e o processo vai te melhorando nisso. E é nesse lugar que nós podemos entender que a experiência humana na Terra não é algo linear, mas ela não tem um tempo e um propósito para todas as coisas. Há uma estação e um determinado tipo de atitude para cada momento. Temos que entender isso. Então hoje, qual a necessidade que eu tenho? Qual é a realidade que eu preciso viver? E aí, as crises, elas exercem um papel importante para o nosso desenvolvimento. Porque são nessas circunstâncias que nós podemos deixar coisas para trás, ou até mesmo perder coisas que são necessárias dessa estação. O nosso coração, que é desesperadamente enganoso e corrupto, como Jeremias fala, ele começa a se ajustar ao propósito da nossa existência, segundo o plano divino, que é o chamado. Então, em todo esse tempo, a nossa vida está sendo adequada. E tudo é um processo. E o alvo desse processo é a transformação da mente, do coração, na direção do plano original, conforme a imagem, a semelhança do Pai Celestial. Lucas capítulo 19, verso 10, vou mencionar. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que interessante. Logo depois que ele tem aquela experiência com Zaqueu, ele fala isso. Porque Jesus, ele era cercado de muitas críticas. Jesus era cercado por muitas críticas, e essas críticas, a crítica pode nos paralisar. Então ele já falava: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele deixa claro o propósito da sua missão. A palavra buscar vem do grego zetel, procurar a fim de encontrar, seja algo ou seja pelo pensamento. Por isso que enquanto estamos aqui, o Senhor está tentando nos conectar. Nosso coração, o nosso pensamento, a palavra. Por isso a guerra, não se distraia, apesar de mim, e apesar de você, e apesar de nós, fica firme. Também a palavra salvar vem do sozo, resgatar do perigo, da destruição, poupar alguém de sofrer uma enfermidade. Olha o propósito de Jesus falando isso. Eu vim buscar e salvar. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e se sentaram na mesa com Jesus e com seus discípulos. E alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Mateus 9:12. Olha que interessante, Mateus 9:12, eles vão colocar na tela. Só acompanha que o texto é outro, principal. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E essa declaração deixa claro o tipo de coração que se torna prioridade para o Senhor. Aquele que acha que não precisa, aquele que acha, e aquele que critica muito, esse não é a prioridade de Jesus. Mas aquele que sabe que necessita de uma intervenção, e a busca por respostas no meio das lutas, pode nos levar a enganos, se a gente tem a motivação errada. A origem da guerra que eu vivo, pastor, porque se ele fala que veio buscar os enfermos, buscar os doentes, poxa, porque eu estou vivendo esse momento de uma enfermidade na minha vida, relacionamento, alguma questão, porque eu estou vivendo isso, pastor? Porque depende dos fatores. Um cristão sofre, sofre. Uma pessoa boa sofre, sofre. Erros cometidos no passado, legalidades geracionais, batalha espiritual, aperfeiçoamento da fé e mistérios de Deus. E o padrão de justificativa desse mundo procura resposta para todas as questões. E esse é um erro de uma liderança imatura, como eu já vivi. A gente tenta dar resposta para tudo, vai aconselhar, você já, a pessoa vai falando um problema, você já vai armando respostas. Vai, mas não tem, tem hora que não tem. Causa e efeito. Uma vida está de tal maneira por causa de algum erro cometido. O diabo é legalista, ele age conforme a gente permite, é verdade. Só que existe o nosso limite de compreensão. E nós precisamos lembrar que na dimensão em que o Senhor opera, nós não conhecemos. Muitas vezes nós nem podemos explicá-la. E por que eu estou fundamentando? Porque muitas vezes o físico reflete algo espiritual, só que os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Jamais. Agora sim, abra em Lucas capítulo 8, verso 40. Logo depois de Jesus cruzar aquela tempestade e libertar o jovem gadareno, ele volta para Cafarnaum, uma terra muito bonita, uma praia maravilhosa. E se vocês um dia forem com a gente para Israel, vocês serão apresentados a comer o peixe de Pedro, que é uma grande enganação. A Cássia está dando risada, porque já vai comer o peixe de Pedro, é uma tilápia, cheia de espinho, melhor comer um filé. Mas aí você vai na do líder, que vai estar conduzindo a caravana em nome de Jesus em breve, se a gente não for arrebatado, se a gente não sair do mapa. Livro de Lucas, capítulo 8, verso 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, o que estava com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus, verso 46, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Esse é um texto muito conhecido. Esse é um texto maravilhoso, porque nós vemos uma expressão de uma dimensão diferente, não só da fonte inesgotável de poder, autoridade e milagre, que é o Senhor, mas de um outro lado, do nosso lado. E todas as vezes que Jesus encontra uma mulher, uma pessoa, é um tipo de Alexandre, de Valéria, de igreja, que ele está encontrando. E cabe eu aqui, como cabe você nesse desenho, sim, porque a realidade dessa mulher pediu uma atitude. Hoje eu venho aqui nesse lugar, porque existem pessoas que estão no limite, e que precisam de uma intervenção, como eu falei do azeite, da viúva, como eu estou falando nesse momento dessa mulher com hemorragia. Existem pessoas que me acompanham, pessoas que estão nesse momento acessando o Spotify, que estão no seu esgotamento, que estão no seu limite, e essa é a noite perfeita para a obra do Espírito Santo, que apesar de despeito de mim e de você, vai fazer. Se você crer, começa a aplaudir o Senhor e ativar a sua fé numa dimensão além da sua realidade. Vem Espírito Santo e começa a marcar pessoas. O que define a nossa vida são as nossas decisões, as nossas atitudes de fé para conquistar uma meta. Os ventos da vida, como sopram o contrário para todos, a cada um de nós cabe saber como utilizar esse vento contrário, porque a postura é que vale. O que um vento contrário, uma fase difícil, pode acontecer na vida de uma pessoa? Fazer ela refletir, fazer ela repensar processos, fazer ela colocar na balança, por que tanta preocupação com coisas e picuinhas, coisas que são efêmeras, que vão passar? Por quê? Grana, celebração, momento legal, passa. O tempo de sofrimento dessa mulher, fala de 12 anos, um ciclo, um período, referente à maturidade. 12 anos, um ciclo, completude. E o processo da enfermidade, uma hemorragia, uma perda de fluxo descontrolada, que mostrava a impotência. Eu quero só tirar algumas coisas aqui. Uma situação que pediu uma atitude, um período que essa atitude já estava consumindo tudo, e consumiu tudo que essa mulher tinha. A Bíblia não fala, mas fala que ela gastou seus recursos, ela tinha recursos, e do nada perde tudo. Assim é a vida, e nós não sabemos, ou nos esquecemos. E fala de um processo que estava além da condição dela, de poder segurar. Tudo que estava ligado se tornava impuro, porque também ela vivia uma outra situação, a exclusão, porque de acordo com o Levítico, a pessoa que estava no fluxo era considerada impura, e por onde ela passava tinha que se gritar impuro, como se fosse lepra também. Então tudo era contaminado. E como é que você pode viver assim? E a Bíblia diz que ela havia perdido e tinha buscado uma solução, e nós buscamos soluções. Eu já busquei tantas soluções, tantas como você deve ter buscado. Quantas pessoas chegam a perder tudo buscando uma solução, uma saída em lugares, em pessoas, em instituições que não podem resolver? Uma situação contrária que pode levar também ao conformismo ou aborto de sonhos, de algo que Deus queria para a tua vida. O medo que opera trazendo uma visão de insegurança, para que a gente não tome a decisão correta através da confiança. Tudo que vai oprimindo. Só que o campeão é aquele que consegue transformar o impossível em realidade, em atitudes que custam. Não é só filosófico. Custa. Processo da vida que eu preciso entender, além do cenário natural, o que Deus pensa, o que Deus diz. E se eu sei os princípios, me agarro nesses princípios, eu posso viver essa mudança. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. O termo abundância fala de uma raiz grega, perissos, que significa que exceder no número, na medida, na posição, sobre e acima, mais do que é necessário, mais extraordinário e mais excelente. Ou seja, há uma condição que o Senhor quer colocar. Só que nós, pela nossa alma tão vulnerável, tão inclinada às coisas da terra, e tão inclinada à vaidade, a gente quer só invalências financeiras e materiais, mas uma vida abundante é uma vida que passa por, sobre, acima da circunstância que quer te sufocar. Porque aquilo não te para. Uma crise não te para, ela te melhora, quando você tem um coração aberto. Mas com toda certeza eu te falo isso. Com toda certeza. Eu não vou perguntar quem está em crise aqui, porque certamente muitas pessoas estão. Mas ela tem um potencial de transformar cada um de nós para melhor. A chave é a palavra humildade e uma reflexão sincera. O que é a jornada dessa vida? Nós ficamos limitados pelo natural, pelo momentâneo. Nós terminamos roubados, destruídos e até mortos. Ou nós decidimos, através da confiança da palavra de Deus, lutar pela vida plena prometida por Jesus, ou a gente vai ver a adversidade em tudo. Tudo é adverso. Só que a atitude dessa mulher aqui, e o tema dessa mensagem é o toque, revela algo especial para nós. porque essa mulher ouviu falar de Jesus. Como muitos na Bíblia, muitas passagens do Evangelho, muitos ouviram falar de Jesus. Muitos de nós aqui ouvimos falar de Jesus. E numa crise, a gente fica com a audição confundida. A primeira faculdade, provavelmente a última faculdade da nossa existência é a audição. Um bebê no ventre ouve o pai e a mãe conversando. E vários casos de pessoas que estavam entubadas ouviam tudo. Ouviam um médico falar, ouvia tudo. A palavra ouvir vem do hebraico chamar, que fala escutar, mas tem também o entendimento de obedecer, porque escutar e obedecer para o judeu é a mesma coisa. É tão difícil, você que está no processo de criação de filhos, como é difícil. E como eu entendo Deus, como me alegro quando a pessoa obedece. Mas é uma fase que a gente tem que aprender e tem que falar 3 vezes, 5 vezes. Eu falo 10 vezes, tem alguma coisa errada. Acorda, 6:05, 6:12, 6:14, 6:23, 6:30. Quase ninguém vive isso. Acho que só eu que estou nessa fase de desenvolvimental da minha vida. Ouvir é uma atitude que revela humildade. Você já conversou com o orgulhoso? A primeira coisa que o orgulhoso faz é não, ele não ouve. Já viu 2 bicudos tentando se beijar? Não existe. A pessoa não ouve. Eu tenho uma estratégia. Posso falar? Não vou falar. Ah, querem saber qual é a estratégia? Você respira, aí você manda um áudio. Mas você manda um áudio, aí você ouve o seu áudio, depois você apaga e aí você escreve. Porque aí você consegue tirar tudo aquilo. Porque quando você ouve o seu áudio, você fala, meu, olha o que eu estou falando. E eu posso falar uma coisa, eu vou falar no Liderança Reciclagem, ou falo agora, não sei. Acho que vou falar na quarta-feira só para a reciclagem de liderança, é melhor. Se você me manda muito áudio, você vai cair numa categoria de no momento que eu puder eu vou ouvir. E isso pode levar alguns anos. Seja pontual, a comunicação ela tem que ser uma bênção, tem que ser uma aliada, não um fator que, né, tira mais. Eu quero voltar aqui para não ficar uma coisa muito pessoal aqui, mas acho que a gente tem que aprender a ser pontual. Talvez seja pela minha natureza, uma natureza quase angelical, colérica, sanguínea, obsoleta, né? Aquela coisa, você fala por pontos, itens, ponto número 1, vamos fazer, sim, não, vamos. Depois eu vejo as minhas respostas, falo, Senhor, é só misericórdia na minha vida. Porque a gente precisa aprender a ouvir, mas a maneira de ouvir também envolve o processo que a pessoa se apresenta. Ouvir com atenção, porque independente da situação, a audição vai ser usada para ativar a sua fé. Quantas coisas que eu ouvi ativou minha fé. Considero o que está sendo dito e busco entender e perceber o sentido daquilo que está sendo dito. Essa mulher ouviu Jesus, o Nazareno está vindo aí. E a fé começa pelo ouvir, a palavra gera impacto e leva uma atitude quando a pessoa tem o coração conectado. Uma pessoa obediente é aquela que busca escutar a voz do Espírito Santo em tudo o que ela faz. E essa mulher, depois que ela ouviu, ela foi encontrar Jesus. Por quê? Quem consegue me responder? Por que ela foi encontrar Jesus? Porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar. Aqui existe um tesouro que a gente nem percebe. O que que você faz quando tem um desafio, uma situação, e você coloca Jesus nesse processo? Eu tenho algumas perguntas que ele não me respondeu, e eu creio que ele só vai me responder na glória eterna. Mas eu decidi, e eu fiquei tão em paz, eu não fiquei ofendido com ele, que eu vou conhecer como sou conhecido, e vou entender os mistérios na glória eterna. Mas se ele quiser, ele pode. Eu não sei se ele quer, mas ele pode. E eu não, de forma alguma, diminuo a sua autoridade, a sua grandeza em mim. Mas você pediu, Deus não respondeu, mas ele pode. E é uma forma de adorar. Eu fico com isso como sentença. E essa mulher, com tudo que ela estava vivendo, ela fala, se eu apenas tocar. E sabe o que revela isso? Uma adoração extrema. Uma entrega extrema. Não só o limite, a pressão, a situação grave. Tem gente que está aqui congelada pela frieza da razão, e tem gente que está distraída a nível hard por causa do sucesso. Deixa eu te falar algo aqui. Do dia para a noite, num piscar de olhos, tudo pode mudar nas nossas vidas. Então o que eu quero que você coloque no teu coração é que o que essa mulher tinha foi um fator que diferenciou ela de toda uma multidão, porque muitos tinham problemas talvez piores que o dessa mulher com hemorragia, mas o que ela dizia gerou uma dimensão de poder. O que ela dizia gerou uma legalidade para acessar. O que ela dizia abriu algo que os outros não puderam viver. O que ela dizia fortalecia ela mesma. O que ela dizia começou a construir um caminho. O que ela dizia começou a trazer sobre ela um direcionamento do próprio poder. O que ela dizia tirou algo de Jesus. E sabe por que saiu virtude de Jesus? Só nela. Porque ele entendeu que uma pessoa estava sangrando. Porque ele viu uma pessoa que não tinha mais nenhuma reserva. E esse é o ponto mais extremo de adoração, de confiança e de rendição. Se eu apenas tocar, ela já não estava mais sabendo da história. E ele viu um ponto de identificação, porque ele sabia o que ia acontecer com ele também. Ia sangrar. E aquele momento, ele se conectou. E é óbvio que ele sabia. Só que ele para. Para que o evangelho fosse escrito com essa menção maravilhosa. Alguém me tocou. Dessa multidão aqui que nós estamos hoje. Quem pode tocar Jesus? Quem dança melhor? Quem é mais afinado? Quem deu a maior oferta? Quem tem o maior tempo de evangelho? Quem já viu as melhores? Não. É quem sangra. Não estou falando sangrar de hemorragia, perda de fluxo sanguíneo contínuo. Sangue é vida. Músculo é tempo e sangue é vida. Por isso que quanto mais você correr, você consegue recuperar. Só aprendi em cardiologia. Não estou falando desse sangue, do plasma. Eu estou falando daquele que chora. Daquele que está em profunda contrição e conhece a sua miséria. Não estou falando dessa miséria poética. Ó, miserável homem que eu sou, comendo sushi. Ó, miserável homem que eu sou. Ah, tá. Não, não estou falando disso. Eu estou falando daquele que no profundo, que num acorde, ele se dobra e começa a pedir: Senhor, tenha misericórdia. Ele se conecta. Por isso há um mistério nessa passagem. E essa mulher recebeu um toque, mas ela também tocou. Ou seja, sai desse lugar do coitadinho. Essa filosofia do coitadismo é uma desgraça no meio evangélico, religioso, chato. Eu não sou coitadinho. Eu sou uma experiência de Deus na terra para glorificar o nome dele. E eu passo por várias lutas. Fico fazendo questão. Dia tal, de tal. Não. Se vai ser um cometa, vai ser uma maratona, vai ser uma prova rápida, não sei. A minha vida tem um tempo determinado. Sabendo disso, eu quero usar meu tempo sabiamente. Então eu tomo a autoridade, o protagonismo na minha vida, com ele de mão dada, e eu vou tocar o Senhor, com as minhas decisões, com as minhas palavras, com os meus pensamentos, com os meus votos, com as minhas escolhas, com aquilo que eu faço, com quem eu ando. Se move como cobra, faz barulho de cobra, está esperando o quê para se libertar dessa cobra? Ser mordido? Isso foi algo que eu até postei nos stories. Filosofia de rua, street knowledge, né, para se proteger. Cara, eu vou andar com aqueles que vão me ajudar a tocar o coração de Deus. Só que aqui há uma exposição. E quando a gente se expõe, nós teremos pessoas que vão estar do nosso lado chorando. E nós teremos aqueles que também vão criticar. Então colocar nossa debilidade, nossa vulnerabilidade, nos leva a cessar. Ah, eu vou pedir perdão, sendo um cara que o bandido apronta e você tem que pedir perdão? Pede. Foi mal. A minha cunhada linguaruda fez mó escarcel no Natal, pastor. Vai lá e manda um zero açúcar da Cacau Show. Pede perdão de verdade. Tudo bem. Eu tenho paz com Deus. Jesus chamou Judas de amigo, porque era amigo, estava na mesa. E não mudou nada. Infelizmente estava com a gente, mas já foi para o book. Se ele tinha maldade, eu não tinha. E nessa exposição, nessa verdade, pedir ajuda não é algo agradável. Envolve reconhecer erro, envolve incapacidade. E só humilde que Deus dá graça, e na sua fraqueza o seu poder se revela e se interfere. Quem pode dizer amém a isso? É na fraqueza, é na limitação. E quando ela vai encontrar Jesus, ela está ali agachada. Eu quero que você entre nesse cenário comigo. Cafarnaum bombando, Jesus vindo. Ficamos sabendo que o gadareno começou a pregar, virou o evangelho. Eu acho que só faltou escrever o evangelho do gadareno. O cara ficou lá em Decápolis, ganhou todo mundo com milagre lá, pro testemunho dele. Chega Jesus bombando o Jairo, o chefe da sinagoga, minha filha está morrendo. E a mulher vai e agarra Jesus ali. Olha a confusão. Todo mundo apertando os discípulos e os caras chegando em Jairo. Oh, meu, já era, game over. Tua filha morreu. E a mulher explicando para Jesus o que ela está vivendo. E quando fala de tocar o manto, fala de iniciativa. E o que difere a cada um de nós aqui são as iniciativas. Eu vou falar isso na liderança, provavelmente. Liderar é a atitude, é a iniciativa. Não tem ninguém que é... Não, é atitude. Paternidade é atitude, maternidade é atitude, servir é atitude, adorar é atitude, se arrepender é uma atitude, amar é uma atitude, é iniciativa. E essa expressão, de uma forma maravilhosa, diferenciou ela dos demais. Ela tocou de uma maneira diferente. E quando ela a veste, quando ela toca o manto, vestimento é uma expressão técnica para distinguir dignidade ou ofício. Ela entendeu que naquele manto, ela tocou a face de Jesus que cura. O que ela tinha dentro dela, apenas uma voz que ela confiou, a sua última força, a última atitude. Por isso que nós dizemos algo muito especial, mergulhando na palavra, fala sobre isso, o poder das suas palavras. A nossa palavra é o alimento, é um combustível para o mundo espiritual. Então, se a gente amaldiçoa muito, pede perdão, recolhe as minhas palavras, perdoa os meus lábios, Senhor, coloca uma sentinela nos meus lábios, coloca um guarda nos meus lábios, é importante. E o que ela começou a falar, começou a gerar uma dinâmica. Essa voz, ela tocou de uma forma sobrenatural, tocou a dignidade, porque disso extraiu vida. E quando nós agimos com fé, nós acessamos um nível diferente da santa presença dEle. Só que essa palavra tocou, vem do grego chamado rapto, que significa colocar fogo, aderir, acender. Algo fez assim, ó. E esse toque veio, saiu virtude. Ela arrebatou algo de Jesus, uma fé que gera mudança. Algo de Jesus veio sobre ela, algo de Jesus para a minha vida, tem algo de Jesus para a tua vida hoje. E você não precisa do pastor, mas no entendimento que quando você se posiciona, apaga tudo, eu fico surdo para o resto. Eu quero eu e ele, está ministrando louvor, o louvor fala comigo, eu tenho meu coração, eu choro na presença dele, eu reconheço as minhas dificuldades, eu estou me conectando, eu sei que algo o Espírito Santo me toca. Lucas 8,46. Alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. A fé que salva, a fé que cura, a fé que liberta. Jesus é o único que pode poupar alguém de sofrer e de perecer. Havia algo nele, que pode mudar a sorte de qualquer pessoa. Virtude. Qual é a virtude dele que você precisa, que eu preciso? O impuro, o poluído tocou o santo, o sujo encontrou a fonte. É interessante que Lucas, que Levítico 15, 27 fala assim, qualquer que tocar nessas coisas será imundo, portanto lavará suas vestes e se banhará em água. Águas que saíram do ventre do Senhor, porque ela quis, ela se posicionou, ela enfrentou a sua realidade, ela encontrou uma fonte. E sempre que há um desejo sincero, verdadeiro, nós podemos acessar a presença dele. É onde nós somos alvo da sua misericórdia, do seu amor. É onde ele nos levanta, é onde que acessamos o alfa e o ômega, o começo e o fim. Talvez você está aqui hoje, e é um texto que algo tocou, ou não. Mas tem algo que me chama a atenção, é que essa mulher recebeu algo que ninguém na Bíblia recebeu. E quando Jesus agacha ali naquele momento, eu vejo um Jesus conectado, relacional. Tenha paz, minha filha. Tua fé te salvou. Paz. A primeira coisa que a gente recebe algo dele é uma paz que a gente não tem mais. E vou falar, ela ficou sem grana. Talvez ela tenha passado um período muito difícil financeiramente, não tinha mais nada. só que ela tem paz. E ela foi salva. E ela foi curada. Eu vim para buscar e salvar aquilo que você havia perdido. Será que você já teve uma experiência assim? É isso que me faz desejar. Eu quero que o louvor se posicione e nesse momento você possa avaliar a sua vida rápido. Se ele estivesse passando por aqui como está, porque onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele está no nosso meio. Qual a virtude que você pode tirar dele? Para a tua necessidade. Talvez você não tenha hemorragia. Mas talvez você nunca tenha tocado o manto dele. Eu não preciso ter hemorragia para tocar o manto dele. Mas eu preciso estar com meu coração totalmente sincero. A circunstância levou essa mulher a uma condição. E é nisso que eu preciso olhar também. Dela esquecer a história. Dela esquecer a tristeza de perder tudo. Dela esquecer de tudo. Por isso ela viu a fonte e ela se aproximou da fonte. Isso é adoração genuína. Se eu apenas tocar nele. Se eu apenas tocar nele. É individual. Eu amo a minha família mais que tudo que eu possa ter nessa terra. Mas é individual. Meu maior prazer é tocar nele. E vou dizer algo para vocês, não é nada emocional. A gente sabe quando toca nele. E principalmente a gente sabe quando é tocado por ele. E sabe por que há tanta insensibilidade? Porque estamos distraídos. E ele quer nos tocar, mas a gente está distraído. Ele quer falar verdades ao nosso coração. Ele quer entrar nas nossas hemorragias. Ele quer conhecer a nossa história. Mas a gente está distraído. Há um toque. E eu venho nessa noite declarar que é um toque para cada um de nós aqui. E é tudo que eu preciso. Eu não preciso de um grande aconselhamento com pessoa que é o meu pastor, que eu amo tanto. Muitas vezes só preciso de um toque. Ou conversar, uma conversa terapêutica com pessoas tão inteligentes, que é muito bom também. Mas é que eu preciso de um toque. Porque é onde a minha hemorragia acaba. É onde eu recebo aquilo que eu mais preciso. Onde a minha história muda e eu recebo paz. Eu recebo paz. Eu recebo paz. Eu recebo paz. Pessoas que têm tudo, mas não têm paz. Eu preciso de paz. De saber que Ele anda comigo. Números não podem me trazer mais paz do que Ele. Fecha os teus olhos. Abre o teu coração. Jesus, se eu apenas te tocar hoje, se eu apenas te tocar hoje, Jesus, vem nessa igreja, Jesus, vem nesse lugar, eu te peço, porque estamos em mais de dois reunidos em teu nome, Espírito Santo nos revela, Jesus, toca o coração mais distraído nessa noite, assim como o coração com maior hemorragia aqui nessa noite. Toca pessoas que estão acompanhando nas plataformas, Pai. Toca as crianças que estão no departamento infantil agora. Toca os professores, os atalaias, aqueles que não estão aqui agora, os intercessores. Toca aqueles que estão servindo, Pai, em posições que não podem vir para frente, adorar e chorar em Tua presença. Toca. Toca nos nossos familiares, Senhor. Toca naqueles que sofrem nesse momento. Toca nos nossos irmãos que não puderam vir, Pai, por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais. Toca no coração daqueles que passaram por essa casa. Toca por aqueles que se ofenderam com a gente de alguma maneira. Senhor, e certamente nós erramos. Toca. Toca naqueles que se levantam contra nós. Toca em mim, Jesus. Toca nas minhas irmãs que estão, Pai, sofrendo emocionalmente. Por dificuldades emocionais, pela solidão, Senhor. Toca nas mães que perderam seus filhos. Toca nas mães que não conseguem gerar.
Toca nos pais que tem todo um peso do cuidado da casa, das finanças. Toca nos idosos que falta esperança, falta alegria. Toca nos jovens que estão perdidos e distraídos, Senhor. Toca em cada um de nós, Pai.
Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a ti, meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor, meu desejo é te conhecer, Jesus, abra ti meu coração, e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição, meu, o Deus meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a ti, meu prazer, meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor, meu desejo é te conhecer. Meu coração e os meus medos surgirão. O teu toque, o meu prazer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer mais e mais. Jesus, abra ti o meu coração. Eu quero. meus medos se rendam.
Levanta bem alto o seu braço. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que derrama amor no coração daqueles que são salvos. E o que eu te peço agora, Pai, é toca o coração de cada um aqui. Toque, quebra toda a cadeia, toda mentira, todo fermento, todo veneno. Senhor, toca as hemorragias. Abraça a vulnerabilidade dos teus filhos, as tuas filhas, Pai. E na medida que cada um precisa, receba da tua virtude, nas mentes, nos corações, no físico, nas emoções, no espírito, Senhor. É que eu te peço agora que Satanás e seus demônios sejam anulados, toda dor, toda flecha, todo dado inflamado que tocou teu coração, que trouxe rupturas, que trouxe distanciamento, que trouxe frieza espiritual, frieza emocional, casamentos, relação pais e filhos, relação entre irmãos. Receba cura. Você que não consegue gerar, receba vitória, receba cura. Essa é a tua hemorragia. Você que não consegue organizar a sua vida pessoal, receba cura. Você que nasceu escravo de finanças, receba a tua libertação. Ainda que o sistema familiar foi totalmente corrompido, a partir de hoje você é tocada, você é tocado com a virtude que quebra essa cadeia na tua vida. Solidão, pessoas que sangram pela solidão, que sofrem, vem Espírito Santo e anula agora todo esse poder maligno de trazer pessoas reféns à solidão. Prepara o bom encontro, prepara a esposa prudente, prepara o homem sábio, livra de todo mal. Uma chamada que nunca deu certo, uma chamada que nunca aconteceu, receba cura no seu ministério, receba cura na sua chamada, que você possa prosperar. Eu oro para que essa casa que você representa, essa família, receba paz, que você possa viver antecipadamente o que é o Senhor enxugar as suas lágrimas, o que é a mão do Senhor acalentar o teu coração, o que é o fim da tua dor e do teu medo nessa noite. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas todos aqui estão sendo tocados hoje por essa graça, por essa intervenção. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Muitas pessoas sendo tocadas na saúde. Pessoas que não conseguem perder peso, pessoas que não conseguem um inchaço, muitas pessoas com inchaço. O Espírito Santo está trazendo cura agora. Pessoas que não conseguem mais se concentrar, uma síndrome do pensamento acelerado, muitas questões e não conseguem descansar, acorda e dorme com tantas tarefas, não consegue viver o presente mais. O Senhor recebe agora sobre a tua vida e traz um sopro de paz. Pessoas que não encaixam mais a rotina porque estão desorganizados, é como se fosse uma vida, uma dinâmica insana. O Senhor está estabelecendo agora a paz dele sobre a tua vida. Recebe o toque e eu declaro o selo para segurar esse toque. Não ser roubado no estacionamento, não ser roubado no trabalho, não ser roubado pelo WhatsApp, não ser roubado pelo Instagram, não ser roubado no banco, não ser roubado com cliente, com funcionário, com chefe. Recebe isso hoje. É como se fosse um manto do Senhor te cobrir novamente. Muitas pessoas que estavam impuras, por tanta dificuldade, não conseguiam acessar o santo. O Senhor está mudando isso hoje. Muitas vestes sendo trocadas. Coisas novas. E o perturbador saiu da tua vida. O perturbador saiu da tua vida. O perturbador saiu da tua vida hoje. Em nome de Jesus, os que se levantaram contra a tua vida, por sete caminhos sairão agora. A palavra do Senhor vem com uma espada poderosa, quebrando as cadeias, as conexões daquilo que trazia enfermidade, hemorragia. Seja cessado agora. Adora aquele que é santo. Receba desse toque. Experimentar o toque do Senhor em alianças que Ele vai fazer. Vai chegar na tua vida coisas que você sabe que veio do céu. São toques, porque não é apenas um toque físico, um toque algo da tua saúde, mas existem toques que são os favores de Deus. É como se fosse a aprovação, Ele te tocando. E são formas de aliança chegar nas tuas mãos, que você possa viver essas alianças. O que sustenta a aliança é fidelidade, é lealdade, é reciprocidade. E que você possa viver isso com Deus, nessa dimensão que começa hoje na tua vida. Algo que veio do céu sobre nós. E muita coisa vai acontecer. Protege isso. Você que é líder, você que é liderado, você que é mãe, você que é chefe, você que é empregado, não importa. Protege isso hoje. Algo que vem sobre a tua vida, uma mudança. Uma expressão nova no teu rosto. Coisas novas na sua casa. Coisas novas que vão alegrar o teu coração, mas desafios, mas você está selado com Ele. Esse toque também de Deus, essa aliança de Deus, vai te dar autoridade para batalhas maiores. E o coração firme em paz, confiando no Senhor, sabe que Ele vai cumprir o propósito e o desejo dEle. Recebe essa palavra na tua vida hoje, em nome de Jesus, aplauda aquele que é santo. O Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Senhor. Ativa essa palavra e livra-nos de todo mal e todo roubo, em nome de Jesus. vezes, tem pessoas vindo aqui pela primeira vez. Você que está vindo aqui e visitando essa casa hoje, talvez acompanhando a gente através das plataformas, tenho certeza que Deus está fazendo algo. E a maior aliança que existe está na cruz do Calvário, quando o Senhor entrega o seu filho. Se você crê de todo o teu coração na obra que Jesus fez na cruz do Calvário, e se entregar por mim e por você, quando você crê no teu coração, você é salvo. Quando você declara com os teus lábios, você é justificado. E nessa noite começa uma aliança verdadeira. Então quero te convidar a fazer uma oração, entregar a tua vida hoje. Você sai do centro, é Jesus que entra no centro agora. Ele se torna o teu Senhor e também teu Salvador. A tua responsabilidade é andar com Ele, ler a palavra, o Evangelho, procurar viver o que diz o Evangelho, andar com aqueles que andam com o Senhor. A igreja não é apenas um CNPJ, uma placa, um ministério, um nome de uma igreja, mas é a reunião dos cristãos, dos crentes em Cristo Jesus, daqueles que andam segundo o Evangelho. E você vai fazer parte da igreja de Jesus na terra. Tem uma responsabilidade que andar com Ele. E se você deseja no teu coração, onde você estiver agora, acompanhando a gente pelas plataformas ou aqui, com a mão no teu coração, repita assim comigo. Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite eu ouvi a tua palavra, e eu creio, que tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo, na cruz do Calvário,
se entregou
para me dar a vida eterna, perdoar os meus pecados,
curar as minhas enfermidades,
e me tornar filho.
Eu reconheço.
Que tu és,
a partir de hoje,
Jesus Cristo de Nazaré,
meu único Senhor,
tu és
meu único
Salvador.
E nesta noite,
eu entrego a minha vida
definitivamente
nas tuas mãos.
Eu abro meu coração
para que o teu Santo Espírito
venha habitar em mim
todos os dias da minha vida.
Eu peço agora,
perdoa os meus pecados
e escreva
meu nome
no livro da vida eterna.
Eu abro meu coração
para que o Senhor venha morar comigo
em todo o tempo.
Em nome de Jesus.
Você que fez essa oração, fica com o teu braço levantado, se você fez a oração. Eu vou pedir um favor, você que fez a oração, vem aqui para frente. Só você que fez a oração, vem. Se você fez a oração, estava afastado, vem para frente aqui. Vem, por favor. Aplauda o Senhor Jesus, todos. Pode vir. Ah, eu estava afastado, vem. Todo mundo pode vir. Fica aqui na frente. Tem mais pessoas na igreja, aplauda o Senhor. Você que fez essa oração, muito importante. Aplauda o Senhor que é santo. Algo especial Deus está fazendo hoje. Tem mais pessoas. Toda a nossa liderança vem abraçar cada um aqui. Você fez oração, vem para frente. Orem, abraçem todo mundo, pastores, presbíteros, líderes, diaconia, vem aqui, diácono. Vem aqui, está cheio de guerreiro aqui na frente. Diáconos da casa, vem aqui para frente. Vem abraçar cada um dos nossos irmãos que é ali no corredor. Irmãs e irmãos do corredor ali. Tem mais pessoas. Diaconista, vem abraçar. Fica abraçado. A igreja, adora o Senhor. Tem irmãos aqui na frente, ó. Abraça aí, Vagnão, na tua frente, positivo. Abraça e fica orando. Estenda suas mãos. Pai, nós abraçamos essas vidas. E reconhecemos a autoridade da tua palavra. Que comece agora um novo tempo. Que eles possam ser abraçados, perdoados. Todo peso, toda opressão sai agora. E um novo tempo comece aqui, Senhor. Como os teus filhos e servos, nós abençoamos. E numa nova estação, um novo tempo, Pai, seja inaugurado. Que estes nomes sejam escritos no livro da vida eterna. E jamais saiam daí. E que um novo tempo, Pai, seja iniciado. Nós abençoamos com toda a sorte de bênçãos no céu e na terra. E te agradecemos. Aplauda aquele que é santo. Vamos adorar para encerrar.
Coração a ti, eu abro o coração hoje aqui. Só quem me encontrou poder faz em mim, Senhor,
só as vozes.
Meu desejo é te conhecer, Jesus, abaste meu coração.
Nós colocamos a nossa vida, Pai, diante de Ti. Sela-nos debaixo dessa palavra da autoridade do Teu Espírito. E que a partir de hoje essa palavra possa prosperar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, em nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa, que esteja sobre a tua vida a partir de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você possa resplandecer a presença e o poder de Deus, e esse toque te guarde em toda a sua jornada, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor. Dê um abraço, irmão, ao seu lado.